Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan Sat.
Oito horas e 25 minutos, nós estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã Piracicaba e hoje recebendo em nossos estúdios o professor Urgel de Almeida Lima, que lançou no final de junho o livro Aguardente de Cana, pela editora FEALC. O professor, muito obrigado por atender o nosso convite, muito bom dia.
O prazer é meu.
Professor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Piracicaba, é um prazer estar conversando com o senhor por aqui, que vamos falar então desse livro, né, que leva aí o título como Aguardente de Cana-de-Açúcar pela editora FEALC. Aqui a gente está com um roteirinho de perguntas, eu quero começar pelo fim dele, primeiro dando um parabéns para o senhor, dizer que o senhor é um exemplo para todos nós, e que o senhor chega aí aos 94 anos com lucidez e ainda produzindo, trabalhando. Queria que o senhor contasse para a gente se o segredo é aguardente ou não.
De acordo com o meu médico, eu vou morrer com 105.
Oh, beleza. O senhor acredita que o segredo é aguardente, senhor Urgel? O senhor acredita que o segredo é aguardente para chegar com 94 anos, com tanta lucidez, produzindo e trabalhando ainda?
Eu faço aguardente desde a idade de 9 anos. A primeira vez que eu estive em frente a um alambique foi à idade de 9 anos. De lá para cá, eu mergulhei nesse turbilhão que é aguardente, né? É a bebida pentasecular brasileira, é uma bebida sui generis, não existe outra igual no Brasil, no mundo todo não existe. E acredito que tenha muita gente com muita vontade de fazer igual, mas é brasileiro, né? E a gente chega aqui trabalhando, e trabalhando, pesquisando, ao mesmo tempo observando. Porque eu trabalhei, quando criança, de 9 até os 20 anos aproximadamente, eu estudei. Não fiz nada do que estar em escola. Depois que me formei, comecei a trabalhar na Exalc, e acompanhado pelo meu chefe, que era um experiente fermentador, era um homem que mais conhecia álcool, que eu conheço até hoje, foi o maior conhecedor de álcool e de álcool brasileiro. E nós éramos muito amigos, ele me carregava para aqui, para colar, e acabei entrando nessa área de trabalho que era fermentação alcoólica. E com isso passei a vida toda. E veio... Parei durante algum tempo, quando me aposentei da Exalc, mas continuei depois trabalhando com outras pessoas, mas sempre observando e sempre trabalhando com mais uma observação mesmo, porque já não faço mais chão de fábrica, né? Acho que chão de fábrica de destilaria deve ter, nem sei quantas horas, no Brasil inteiro, do Pará até o Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo, então, foi desbravado por nós aqui na Exalc durante algum tempo. Houve uma ocasião em que, isso foi na década de 1950, quando eu era mocinho, tinha acabado de me formar da Exalc, e estava havendo na cidade de Piracicaba e na região de Piracicaba em geral, São Pedro, Limeira, Rio Claro, Santa Bárbara, muito desenvolvimento de fábricas de aguardente. E havia muita gente se dedicando a isso. Mas, como o foco de conhecimento sobre fermentação alcoólica naquela ocasião era Exalc, eles vinham muito a Piracicaba. E Exalc ficou um centro de pesquisa e um centro de orientação. E a partir daí, de certas dificuldades financeiras que a fábrica que a indústria da aguardente passou pela ocasião, a Exalc foi ensinando, foi naquilo que podia. E, de repente, a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e nós chegamos a um ponto hoje de que detemos um conhecimento muito importante em toda a área, desde a área de cana-de-açúcar até o envelhecimento da aguardente. Então, temos pesquisas em todo o setor.
Ô, professor, a filha da Rita Furlan está te ouvindo e está te mandando um abraço, tá bom?
Quem?
A filha da Rita Furlan, ela está te ouvindo.
Muito obrigado.
Está te mandando aqui um abraço. Deixa eu apresentar aqui também o professor Humberto Luiz Marques, que é o responsável pela editora FEALC, né? Professor, Sim. Muito obrigado também por atender o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço aqui a oportunidade, não só de estar falando, mas de estar aqui ao lado do professor Urgel, que é uma referência em fermentação de destilados, né? E uma referência dentro da Exalc nesse sistema, principalmente.
Professor Humberto, a existência de uma editora como a FEALC, ela acaba sendo um estímulo à publicação científica que temos feito aqui em Piracicaba?
Sim, eu acho que uma atuação como a da FEALC é muito importante para dar suporte exatamente por conhecimento científico gerado dentro da Exalc, né? A Exalc é uma referência não só nacional, mas internacional, dentro das ciências agrárias, né, e tudo que envolve pesquisas ligadas ao agronegócio. E ter uma editora que possa pegar esses trabalhos, né, e transformá-los em livro e fazer uma difusão desse conhecimento é importante, não só, claro, para os professores, para a PESOC, mas para o próprio crescimento do agronegócio do país, né? Hoje a ciência é fundamental para os avanços, para os saltos de produtividade e tudo mais que a gente experimenta no agronegócio, que é um setor econômico importante no país.
A editora também publica títulos que não são relacionados a essa pesquisa científica ou não?
Sim, a editora ela acaba publicando não só materiais oriundos de professores da Exalc, mas de outras universidades, né? Mas dentro de uma grade editorial que contemple ciências agrárias, né? O nosso foco sempre é a questão do agronegócio, ciências agrárias, ambientais e sociais que envolvam o setor agro.
Perfeito. Professor Urgel, uma outra questão. A cachaça, né, ela foi por muito tempo aí vista como uma bebida muito popular e até de baixo custo. A gente vê muitas outras opções hoje em supermercados e tudo mais. Eu queria saber a visão do senhor, se isso está mudando.
Olha, eu acho que o que mudou bastante na área de fermentação alcoólica e na área de produção de aguardente foi uma decorrência do crescimento da ciência ligada à microbiologia e microbiologia de fermentação. Esse desenvolvimento foi crescendo. Olha, veja bem que nós falamos agora mesmo da década de 1950. Década de 1950 já praticamente 100 anos, né?
Sim.
E nesses 100 anos, não só aqui em Piracicaba se desenvolveu um centro de pesquisa relacionado com esta área de trabalho, como também em São Paulo. A Universidade de São Paulo apareceram diversas pessoas, por exemplo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, da Escola Politécnica. Nós tivemos muito trabalho conjunto justamente para poder desenvolvimento não só da fermentação alcoólica, mas do desenvolvimento em geral da ciência de... Esqueci agora a palavra certa, não só da microbiologia, mas que entende. Microbiologia, medicina, tudo que esteja relacionado com a área de desenvolvimento microbiano.
O professor, nós temos mais duas interações aqui. Uma, a Elaine, ela manda o seguinte, olha, fala para o professor que ele está bem com essa idade porque toma a pinguinha e isso faz bem. Também o Sérgio Barbosa aqui, ó, bom dia, meus cumprimentos ao professor Urgel. Gostaria de saber se existe ainda a polêmica entre produtores da bebida em relação ao método de produção, alambique e por coluna, além da bidestilação no que diz respeito à definição da bebida cachaça.
Bom, eu gostaria de lembrar a essa moça muito gentil que eu não bebo.
Não?
Não. Eu não bebo. Eu diria que sou capaz de fazer qualquer bebida alcoólica, mas eu não bebo. Lá uma vez ou outra um traguinho assim na hora de uma feijoada que vai bem, porque...
E para saber o sabor, como que fica?
Perfuma um pouco a feijoada, não é verdade? Mas... O que importa para nós não é justamente isso. O que importa para nós realmente é o desenvolvimento da microbiologia no Brasil, a microbiologia aplicada. Isso, vejam bem, nós temos aqui no Brasil dois setores muito importantes ligados à fabricação de aguardente. Nós temos o estado de São Paulo, temos o estado do norte do estado do Paraná, que são lugares onde houve um desenvolvimento empresarial muito grande da fabricação de aguardente. E temos já no norte de Minas Gerais, nós temos uma área que também se aplica bastante à fabricação de aguardente. São famosos, tem aguardentes muito boas, muito conhecidas no mundo todo, e envelhecidas, vendidas regionalmente, ou então em festas, ou em comemorações, mas elas não são iguais. A fabricação de aguardente é a mesma em qualquer lugar do Brasil. Ou você, no Acre, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, a maneira de fabricar é a mesma. Depois, o afinamento, ou o término da produção de aguardente para colocar ao consumidor, é que muda um pouco de local para outro. Não, esses dias mesmo, conversando a respeito de um aspecto bastante interessante, que um interessado disse o seguinte: mas o que você acha do envelhecimento? O envelhecimento do aguardente é exatamente o armazenamento do aguardente dentro de tonéis de madeira. Ele fica durante algum tempo e ele adquire sabores diferentes daquele líquido que sai do alambique. O líquido que sai do alambique ou que sai da coluna de distração é um líquido muito agressivo, seco, desagradável. Mas se eu coloco dentro de madeira, de barris ou de tonéis de madeira adequada, ele vai adquirindo compostos que vêm da madeira. E esses compostos vão dando um sabor diferente. Então, se você pegar uma madeira, por exemplo, de araribá, e pegar uma de ipê, e você fizer o armazenamento aí dentro, elas vão dar um aspecto diferente entre um e outro. E esse é um grande problema que nós temos no Brasil, que é o problema de fazer um aguardente para exportação, porque nós não temos uniformidade de uso de madeiras. A madeira nacional, acho que tem umas 40, 50, 60, e todas elas são servidas para fazer a guarda do aguardente e o envelhecimento. E cada uma tem um gosto. Então vai ser muito difícil. Por exemplo, entre nós aqui, somos 4, 5 pessoas, se fala qual é a sua melhor. A minha melhor é essa, aquela coisa. Não haverá nunca uniformidade de qualidade. Ao contrário do que acontece com a bebida estrangeira, a bebida que vem do Hemisfério Norte. A bebida do Hemisfério Norte vem toda ela armazenada e envelhecida em tonéis de carvalho. Então, todo mundo falou, o carvalho é a melhor bebida. É a melhor bebida porque ela foi muito bem difundida, foi muito bem distribuída pelos produtores daquelas bebidas que são feitas no Hemisfério Norte. E nós não temos isso, porque nós somos um país muito rico em espécies arbóreas. E cada lugar tem o seu sistema de guarda. Daí, por exemplo, a importância que temos hoje na escolha de madeira para fazer o envelhecimento. Você sabe que o problema ambiental brasileiro é forte, e a questão de corte de árvores, e tudo isso é uma polêmica muito grande que nós estamos vendo todos os dias pelos jornais. Por que isso? Porque nós estamos correndo o risco de eliminar com todas aquelas grandes árvores que nós temos, que foram utilizadas no Brasil desde o momento em que a aguardente foi feita pela primeira vez após 1500. E o brasileiro vai cortando árvore, vai cortando, até chegar o momento em que houve uma proibição de corte de certas árvores. E nós não podemos hoje utilizá-los. Então seria interessante que nós pudéssemos ter um tipo de madeira apenas para que nós pudéssemos concorrer com a bebida feita na Europa.
O professor Humberto, só para a gente finalizar, né, quem quiser adquirir o livro, onde as pessoas podem adquiri-lo, como que funciona isso?
Bom, o livro Aguardente de Cana-de-Açúcar, do professor Urgel de Almeida Lima, ele está disponível no site da FEALC, né, o fealc.com.br. Você pode fazer a compra ali diretamente, na própria sede da Fundação, que fica ali na Avenida Centenário, 1080, também pessoalmente é possível adquiri-lo. E nós temos também um sistema de distribuição, né, com a presença do livro nas principais livrarias do país, né? E também, recentemente, também com relação a e-books, né? Também na Amazon, ele está disponível para venda em sua versão digital.
Professor, obrigado pela participação aqui com a gente. Professor Humberto Luiz Marques, né, que é o responsável pela editora FEALC, também obrigado pela participação conosco aqui. O professor Urgel de Almeida Lima, que é quem lançou o livro Aguardente de Cana-de-Açúcar. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente.
Eu gostaria de falar uma palavrinha final.
Fica tranquilo, pode falar.
É o seguinte... eu sou a pessoa que a vida inteira procurou ensinar. Então, sou professor. Lançamos um livro agora no qual nós levantamos alguns problemas que são muito importantes para a indústria de aguardente de alguns anos para cá, de uns 20 e poucos anos para cá. Então, nós temos algumas ideias e gostaríamos muito de discutir com as pessoas que produzem aguardente. Todos aqueles que desejarem discutir ou comentar alguma coisa sobre a produção, aprender alguma coisa, estarei sempre à disposição para ajudar a ensinar. E, é claro que o nosso ponto de encontro será sempre a FEALC.
Obrigado, professor. Também obrigado que é o professor Humberto. Agora, 8 horas e 42 minutos.
99,5. Jovem Pan News Piracicaba.